DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, apresento-lhe as notícias. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, deverá apresentar esta segunda-feira o relatório das reuniões que decorreram em Conakry sob mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Avança a Rádio Jovem. Cipriano Kassamá foi recebido este fim de semana pelo presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé. O objetivo do encontro era esclarecer-se nos acordos de Conakry, em outubro, com vista a pôr fim à crise política na Guiné-Bissau, houve ou não uma figura de consenso para o cargo de primeiro-ministro. Vários partidos exigiam a divulgação das atas das reuniões em Conakry. Depois desses encontros, o presidente guineense, José Mário Vaz, nomeou Umaro Sissoko Embaló como primeiro-ministro, decisão contestada por vários partidos com assento parlamentar. Camponeses da região sul de Moçambique vão receber ajuda para aliviar o sofrimento resultante da seca. Mais de 24 toneladas de sementes serão distribuídas a camponeses de 8 distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. De acordo com a Direção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, há cerca de 8 mil pessoas em situação de insegurança alimentar em Maputo. As autoridades do Ghana encerraram uma falsa embaixada dos Estados Unidos em Acre, que há mais de uma década emitia vistos ilegais. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, a falsa embaixada era dirigida por redes criminosas do Ghana e da Turquia e por um advogado ganês. Durante as operações, várias pessoas foram detidas e foram apreendidos vistos verdadeiros e falsos da Índia, África do Sul e Espaço Schengen, assim como mais de 150 passaportes. Durante a investigação, foi descoberta também uma falsa embaixada holandesa. A Gâmbia inicia uma nova página na sua história. Depois de 22 anos no poder, o presidente Yahya Jammeh reconheceu a derrota nas eleições da passada quinta-feira e anunciou que irá facilitar a transição do poder para Adama Barrow. O novo presidente eleito da Gâmbia realizou no sábado conversações com atores diplomáticos e políticos. Adama Barrow, dono de uma agência imobiliária, venceu as eleições presidenciais com 45,5% dos votos. Pelo menos 20 pessoas morreram na República Democrática do Congo em confrontos no fim de semana entre uma milícia local e forças de segurança. A milícia pretendia, alegadamente, controlar edifícios governamentais e o aeroporto de Chipaka, capital da província Kasai, no centro do país, segundo testemunhas ouvidas pela agência DPA. As forças governamentais sírias já controlam cerca de 60% dos setores que estavam na mão dos rebeldes na Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota esta segunda-feira uma resolução que pede o cessar-fogo temporário em Alepo e acesso para a chegada de ajuda humanitária. Os combates já mataram mais de 300 civis no leste de Alepo desde o início da última ofensiva do regime sírio, a 15 de novembro, diz ainda o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O primeiro-ministro de Itália, Matteo Renzi, anunciou a demissão depois da vitória do não no referendo à reforma constitucional deste domingo. O não, apoiado pelo movimento populista 5 Estrelas, ganhou a consulta popular com 59,5% dos votos. O presidente italiano, Sergio Mattarella, deverá nomear um governo de gestão até as próximas eleições gerais previstas para 2018 ou convocar eleições antecipadas. Vamos agora ao desporto. O Interclube de Luanda é o novo campeão africano de basquetebol feminino. A equipa angolana conquistou o título depois de uma vitória por 67-49 este domingo contra as atletas do Ferroviário de Maputo na final da Taça dos Clubes Campeões Africanos. O Leipzig soma e segue na liderança da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, depois de vencer o Schalke 04 por 2-1 na 13ª jornada. Em segundo lugar, o Bayern de Munique foi ganhar ao Mainz por 3-1. Nos restantes jogos, o Augsburg empatou a uma bola com o Eintracht Frankfurt, o Darmstadt perdeu por 2-0 com o Hamburgo. O Hertha de Berlim foi ganhar por 3-2 a casa do Wolfsburgo. O Borussia Dortmund goleou o Mönchengladbach por 4-1. O Hoffenheim brindou o Colónia com 4 golos sem resposta. O Leverkusen e o Freiburg empataram 1-1. E o Werder Bremen venceu o Ingolstadt por 2-1.
DW Jornal da Manhã.
Crianças impedidas de irem à escola no norte de Moçambique até que a Renamo governe. Há votos à venda no Ghana, em vésperas de eleições presidenciais. E acompanhe mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Continue connosco. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou este domingo que é a altura de, muito rapidamente, se alcançar um consenso de forma a pôr fim à tensão política ou militar que se vive no país. Nyusi disse ainda que a paz não depende apenas dele, mas também nem de Afonso Lhakama, líder de Renamo, mas de todos os moçambicanos. Contudo, o conflito continua a ter consequências sociais. No norte de Moçambique, pais e encarregados de educação impediram crianças de irem às aulas, alegadamente porque estão à espera de uma governação da Renamo, a principal força da oposição. A denúncia é de uma organização local. O nosso correspondente, Manuel David, traz-nos mais detalhes a partir de Lixinga.
Pais encarregados de educação não estão a dar muitas alternativas aos alunos do distrito de Majuni, na província do Niassa. A denúncia é feita por Laurentino Rombeni, que trabalha numa organização que defende os direitos da criança na província nortenha.
Naqueles povoados onde a Renamo teve a vantagem, os alunos não estudam. Os alunos dizem que nós já estamos à espera do nosso presidente, que é Afonso Lhakama, na altura em que ele tomar o poder. É a altura em que nós teremos aulas. Então, totalmente, naqueles povoados, as salas estão às moscas.
O distrito de Majuni é tido como um bastião da Renamo. O apoio ao maior partido da oposição em Moçambique e maior nas pequenas localidades e povoados dos postos administrativos. Elídio Lula Sacaça, residente na vila sede do distrito de Majuni, diz, por exemplo, que muitos pais proibem seus filhos de frequentar o ensino porque são escolas da Frelimo, o partido no poder.
A situação de desistência no distrito de Majuni é uma situação mais alarmante, muito mais no posto administrativo de Nairobi, na localidade de Nambilange, onde lá o maior número dos residentes, né, daquela localidade é da oposição. Agora, quando o conselho da escola passa nas casas a mobilizar as crianças, e os pais proíbem, alegam que a escola aí da Frelimo, eles como são da Renamo, já não querem mobilizar os seus educandos para a escola.
A DW África contactou o Serviço de Educação, Juventude e Tecnologia no distrito de Majuni, que não quiseram pronunciar-se sobre o assunto. Laurentino Rumbeni, da Associação Amigo da Criança e Boa Esperança, ACABE, promete intensificar campanha de sensibilização nas comunidades.
Próximo ano, a nossa intenção é de recorrer para aquelas zonas, porque nós tivemos algumas zonas antes em que tiveram esta política, em que tiveram estes problemas, mas com a CAB eliminou totalmente as escolas, os alunos vão à escola, como Nairobi, como Namilange, como Luambala, como Xipuipui e outras escolas. O que resta-nos agora, a partir de Nzilo, Mekwalo e Matukuta, onde há esse fluxo dos partidos políticos.
Manuel David, de Lixinga, para a DEDA.
Este é o tema da nossa pergunta para esta manhã. Queremos saber, na sua opinião, quais as principais consequências geradas pelo conflito político-militar em Moçambique. Contamos, como sempre, com a sua reação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O Ghana é frequentemente visto pela comunidade internacional como um país pacífico e exemplar no continente africano. mas o primeiro Estado da África subsaariana a conquistar a independência ao poder colonial europeu, tem ainda trabalhos de casa a fazer em termos de cultura democrática. A compra de votos é um problema grave no Ghana. Às portas das eleições presidenciais de 7 de dezembro, vários eleitores não escondem que exigem dinheiro para irem votar. Vou vender o meu voto se tiver alguém que o compre. Honestamente, estou a tentar que alguém compre o meu voto, porque depois das eleições ninguém vai ver estes políticos. Vou vender o meu voto, são 1000 cedis, 215 euros, porque não acredito em ninguém que venha a ser presidente. São apenas 1000 cedis, muito bom preço. No país da África Ocidental, subentende-se que aquele que paga mais conquista mais votos. Nas próximas eleições de 7 de dezembro, defrontam-se dois conhecidos adversários. Apoiado pelo Partido no Poder, Congresso Nacional Democrático, o presidente John Mahama recandidata-se ao cargo depois de vencer as eleições de 2012 com uma distância muito curta de Akufo Addo, do novo Partido Patriótico, que está também de novo na corrida. O hábito da compra de votos é um duro golpe no sistema democrático do Ghana, afirma o cientista político Paul Osei Kufor, do Centro para o Desenvolvimento Democrático em Tamale. Por que é que alguém vende o seu voto? Ou por que é que alguém permite que o seu voto seja comprado? É uma afronta à democracia. Isso significa que o tipo de líderes políticos que se elegem pode não refletir a verdadeira escolha e interesse dos cidadãos. Muitos ganeses obtêm lucros em época eleitoral. Recentemente foi distribuído dinheiro e outros bens a moradores de Tamale, a principal cidade do norte do Ghana, para votarem num determinado candidato. Nabari Abdoulaye, uma pessoa influente de Tamale, explica o que leva muitos eleitores a venderem o seu direito de voto. Esta prática deve-se sobretudo ao facto de os líderes fazerem promessas que depois não cumprem. Portanto, as pessoas dizem depois que não votam se não forem pagas. De acordo com a lei da representação pública do Ghana, é crime oferecer bens materiais, fazer promessas ou persuadir para se obter um cargo público. Um crime que pode ter graves consequências, denuncia Stephen Azantilo, da Comissão de Direitos Humanos e Justiça Administrativa. No final, não se obtêm as pessoas qualificadas e competentes para administrar os assuntos do país. E o Estado sofre em termos políticos, sociais e económicos. Para combater a prática, o politólogo Paul Osei Kufor lançou a campanha Eu Não Vou Vender o Meu Voto, que promove a consciência cívica e direitos democráticos. As eleições são uma ferramenta de responsabilização. Um sistema corrompido e não genuíno mina a legitimidade das pessoas eleitas para cargos políticos. Os ganeses têm comprometido o seu voto desde o início da Quarta República, em 1992. O presidente John Mahama e o líder da oposição, Akufo Addo, tentam conquistar os eleitores para as próximas presidenciais agendadas para quarta-feira.
DW, segunda-feira.
Acompanhe agora mais um episódio da nossa radionovela Contra o Crime.
DW, Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da radionovela Contra o Crime, A Viagem Radical. Na nossa história, os jovens agentes Juca e Branca estão a tentar descobrir o mistério por detrás da morte de Zara Kassim. Zara era filha de um político com muita influência em Kululaland, o país onde a nossa história fictícia acontece, e perpetrou um atentado suicida bombista num centro comercial. Mas quando Juca e Branca investigaram o ataque contra o centro comercial, explodiu mais uma bomba, desta vez no edifício da polícia.
Tivemos sorte, Juca. Aquele bombista suicida podia ter matado muitas pessoas esta manhã.
Poxa.
Guiar através do nosso portão e detonar uma bomba em frente à esquadra. Eu nunca pensei que eles fossem tão ousados.
Tem razão, chefe. E graças a Deus que os seguranças continuaram a disparar.
Uhum.
E o pararam antes dele chegar ao edifício.
Olha para as janelas. Hein? Todos os vidros se partiram com o impacto da explosão. Poderia ter sido um desastre. Ainda bem que ninguém morreu. Entre!
Ah, Patrícia, és tu. Entra.
O sargento disse-me para vir aqui.
Chefe?
Sim?
Esta é a Patrícia Fuso, amiga da Zara Cassim.
Boa tarde, senhor comissário.
Boa tarde, menina Patrícia. Olha, sente-se, por favor, sente-se.
Obrigada.
Então, menina Patrícia, fale-me da sua amiga, a Zara Cassim.
Bem, a Zara era uma pessoa muito querida, muito atenciosa. Eu acho que era bastante introvertida, mas queria sempre ajudar. Uhum. E era uma boa amiga para mim.
Agora, sabe se ela tinha problemas em casa? Se ela fez alguma coisa ou disse algo que mostrasse que estava assim angustiada?
De forma nenhuma. Nós conhecemos as mesmas pessoas. E eu teria sabido se ela tivesse tido algum problema.
Okay.
Quando nós estávamos juntas, ela estava quase sempre a ler ou a ver filmes ou a navegar na internet.
E quais eram os interesses dela? Ela tinha amigos de sexo masculino, por exemplo?
Sim, sim, tinha.
E então? E a família largada? Ela tinha alguém que fosse um modelo para ela que pudesse ter um caráter questionável?
Não. Acho que não. Não.
Bom, e suponho que ela não tinha problemas financeiros.
Não, senhor. Nunca lhe faltou absolutamente nada. Os pais dela davam-lhe tudo o que ela precisava. E ela também era muito generosa.
Ok, ok. Obrigado por ter vindo, menina Patrícia.
De nada.
O Juca acompanha, está bem?
Com certeza.
Ah, mas, por favor, diga-nos se lembrar de algo ou se surgir, seja o que for, que não faça sentido para si, está bem?
Sim, senhor. Com certeza.
Adeus.
DW Espaço do Ouvinte.
Quais as principais consequências geradas pelo conflito político-militar em Moçambique? Esta foi a nossa pergunta desta manhã e com as respostas passo já a palavra à minha colega Maria João Pinto. Bom dia.
Bom dia, Glória, e bom dia a todos os ouvintes. Começo pela nossa página do Facebook, onde o ouvinte que se identifica como rei é cucuí escreve apenas assim: com essa conduta de Niusi, dificilmente haverá paz. Ivo Henrique Joana Nila diz: eu penso que o conflito vai acabar e o país vai seguir em frente, porque tudo tem o seu princípio e o seu fim, embora continue a trazer impactos negativos a todo o povo moçambicano. Hélder Rafael diz que as principais consequências geradas pelo conflito político-militar em Moçambique são a fome, dificuldades de transporte, fraco desenvolvimento, inibição ao investimento estrangeiro e não só, problemas básicos como saneamento, escola e falta de acesso às unidades sanitárias. Já Lionel St. James refere-se às palavras do presidente Filipe Nyusi, que este fim de semana afirmou que a paz não depende apenas dele nem de Afonso de Lacama, e Lionel St. de Inhambane considera que o presidente da República não pode andar por aí a falar coisas sem sentido, porque acaba ferindo as sensibilidades de muitos moçambicanos. Se a paz dependesse de nós, o problema que estamos a viver hoje já teria há muito terminado. O Zé Povinho, os nossos irmãos que estão dia a dia tombando em campos de batalha sem razão nenhuma, não estariam tombando. O presidente acha que ainda estamos nos anos entre 75 e 80 em que éramos facilmente enganados. É a opinião deste ouvinte. Caso Cassege de Nampula escreve: as consequências geradas pelo conflito militar são a interrupção das vias de acesso, ataques a viaturas, falta de aulas nas zonas de conflitos, morte dos inocentes, pilhagem de centros de saúde, etc. Eu penso que se houvesse vontade das partes envolvidas no conflito, já teríamos ultrapassado esta situação. Contudo, esperamos finalmente os resultados do dito diálogo. Tetão da Silva de Maputo deixa o seguinte comentário: esta confusão depende do governo e da Renamo para pôr fim este conflito. Só se fala de rapidez para acabar com a guerra em Moçambique todos os dias. Quanto mais passa um dia, morrem se calhar 5 pessoas. Imagina agora que já passou muito tempo, quantas mortes já tivemos e quantos vão morrer até ao fim do dia de hoje, que tenham pena do pobre povo que sofre dia após dia para sobreviver. Foram algumas das mensagens que nos chegaram dos nossos ouvintes, Glória.
Obrigada, Maria João, em especial aos ouvintes, internautas, pela participação no nosso programa. Está completa a informação desta manhã da DW Português para a África. Voltamos mais logo. Tenham um bom dia.